Hoje é quinta-feira, 11 de abril. Câmara mantém prisão de deputado Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato de Marielle Franco. Separa o teu cafezinho que está começando mais um Expresso com Manu. Bom dia, eu sou Maíra Cota e fico hoje no comando do Expresso com Manu. Vamos falar sobre a prisão do deputado Chiquinho Brazão. Ontem à noite, a Câmara dos Deputados decidiu manter a prisão preventiva do deputado federal Chiquinho Brazão, acusado de ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson. Ao todo, foram 277 votos sim, 129 votos não e 28 abstenções. Eram necessários no mínimo 257 votos, que é a maioria absoluta dos deputados da casa. Então veja que não foi uma votação larga, folgada. Mas para seguir com a recomendação do parecer, que foi aprovado mais cedo pela Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que recomendou manter preso o parlamentar. Também na CCJ não tivemos um placar muito extenso, o que mostra uma divisão muito forte dentro da casa. A decisão do colegiado, ela acontece mais de 2 semanas após a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, do Supremo Tribunal Federal, de prender preventivamente Chiquinho Brazão, o irmão dele, Domingos Brazão, e o delegado Rivaldo Barbosa, no dia 24 de março. A análise da medida cautelar apresentada por Moraes começou no dia 26 na CCJ, mas foi paralisada no mesmo dia por um pedido de vista de 3 deputados, um do Novo, um do PP e do Republicanos. O placar da votação na CCJ, como eu falei, não foi muito extenso. Foi de 39 votos a 25 para manter a prisão de Chiquinho Brazão. Apesar da CCJ decidir manter a prisão, o resultado apertado foi uma maneira dos deputados de oposição de enviar um recado ao judiciário sobre a independência do legislativo e uma defesa das prerrogativas do parlamento. Alguns, inclusive, enxergaram o momento como uma oportunidade de discutir os critérios para a prisão de um parlamentar no exercício do mandato. Mas a gente sabe que, na verdade, isso não passa de uma tentativa de livrar milicianos da cadeia. Em sua fala ontem na comissão, a deputada Érica Hilton explicou muito bem o que os deputados bolsonaristas pretendiam. A gente tem um vídeo da fala dela. Vamos ver.
Membros da CCJ, em especial a sociedade civil que acompanha este processo tão importante na resposta de um caso brutal e desolador, que é o assassinato, a execução de Marielle Franco. Nenhum malabarismo retórico será capaz de encobertar aquilo que o Judiciário Brasileiro, a Polícia Federal, a PGR, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, vem colocando e precisa ser decidido nesta casa. Não adianta tentar trazer outros casos aqui para colocar em comparação. Citaram aqui, por exemplo, a deputada Flor de Lis. Eu não me lembro nos autos do processo da deputada Flor de Lis, ela está envolvida em obstrução à justiça. Nós estamos falando de um deputado poderoso, com fortes influências na política, no judiciário, envolvido com as milícias do Rio de Janeiro e que está diretamente envolvido num crime que está sem resposta há 6 anos. Não é possível que o parlamento brasileiro se comporte a encobertar. Não é possível que tragam para si esse constrangimento e passem à sociedade brasileira uma resposta de que o crime compensa, de que um parlamentar pode sair pela tangente é fantasiado, encoberto pelas prerrogativas parlamentar. Valem mais as prerrogativas parlamentar do que a vida. Não me posso acreditar nisso, presidente. Os deputados estão dizendo: amanhã pode ser um de nós, só poderá ser um de vossas excelências se estiverem envolvidos com crime, se estiverem envolvidos com a milícia, se estiverem envolvidos em homicídio. Aí, com certeza, pode ser um de vossas excelências. E talvez seja esta a preocupação dos deputados que não querem que esse processo caminhe. Talvez seja este envolvimento que estes deputados tenham com a milícia, com o crime, e por isso querem encobertar o seu comparsa, porque não é possível que esta prisão tenha sido feita de forma leviana. Não se trata da decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas da unanimidade da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Nós do PSOL, nós mulheres negras, nós a comunidade LGBTQIA+, nós o povo que acreditamos na democracia e na justiça, seguimos gritando justiça por Anderson e Marielle e continuaremos gritando gritando até que todos os envolvidos sejam responsabilizados, até que essas investigações caminhem no sentido que elas devem caminhar. E um passo para que isso aconteça é a manutenção da prisão do deputado, é mostrar que esta casa tem compromisso com a verdade e com a justiça e que não vai se utilizar de malabarismos jurídicos, de malabarismo retórico para tentar jogar para debaixo do tapete um crime brutal, o crime contra o corpo de uma mulher, mas que também é um crime contra a democracia, é um crime contra os mais pobres, é um crime contra a ocupação de corpos que eles não toleram e não aceitam dentro da política institucional. Nós Obrigada, presidente. Nós seguiremos de cabeça erguida, sem nenhum tipo de constrangimento, como querem nos dizer que os assassinos de Marielle são da esquerda, são nossos cúmplices, são nossos comparsas. Isso é de uma falta de respeito, de uma desmoralização, de uma canalice, de uma covardia sem precedente. Mas vindo desta turma, nada nos surpreende. Precisamos votar pelo relatório, precisamos votar pela manutenção da prisão e por justiça por Marielle Anderson. Obrigado.
Uma fala muito forte de Érica Hilton. Que bom que temos ela lá nos representando. E o PL, o partido com hoje a maior bancada da casa, fechou questão e orientou a bancada pela rejeição da prisão de Brazão. O governo orientou que os partidos da base do governo votassem favoravelmente ao parecer apresentado pelo deputado Darcy de Matos, que defendeu a manutenção da prisão de Chiquinho Brazão. Então, o governo orientou no sentido de manutenção da prisão do Brazão. Mas parte dos partidos do Centrão, que compõem o governo, em tese deveriam ser a base do governo, seguiram outros caminhos. União Brasil, por exemplo, a sigla que abrigava o Chiquinho Brazão até a prisão do deputado e que expulsou o parlamentar depois da sua prisão, acabou decidindo a favor de sua soltura. E o PP, partido do presidente da Câmara, Arthur Lira, liberou a bancada. Quando libera a bancada, em tese, cada deputado pode votar como quiser. Entre os nomes da CCJ que votaram para livrar o Brazão da cadeia, alguns muito conhecidos, como Bia Kicis, Júlia Zanatta, Marco Feliciano, delegado Ramagem e Marcelo Crivella, votaram pela manutenção, por não manter a prisão de Brazão. Já no plenário da Câmara, entre os votos contrários à prisão, né, os votos que queriam deixar Brazão sair livremente, né, ser libertado da prisão no momento, o de Nicolas Ferreira, o de Eduardo Bolsonaro, de Carla Zambelli, ou seja, toda uma turma muito conhecida por acusar os outros, especialmente na esquerda, de defender bandido, estavam votando pela soltura de um dos principais acusados de ter mandado matar Marielle Anderson. E adivinhem quem agiu nos bastidores pela soltura de Brazão? Ele mesmo, Jair Bolsonaro. Segundo informações da jornalista Bela Megali, Bolsonaro enviou aos parlamentares do PL, seu partido, um vídeo no qual Eduardo Bolsonaro defende a soltura de Brazão. Muito curioso, né, que a gente sempre escuta acusações dessa turma para as pessoas da esquerda, para o campo progressista, de ter bandido de estimação. Aparentemente, né, a gente vê aí que alguns deputados têm se esforçado muito, algumas figuras políticas têm se esforçado muito para proteger o que parece ser os bandidos de estimação deles, né? O outro nome que agiu nos bastidores do lobby para soltar a Brazão foi Eduardo Cunha, também um velho conhecido da política, né? De acordo com a coluna da jornalista Malu Gaspar, no Globo, ele que foi cassado em 2016 e está inelegível, não pode ser eleito a nenhum cargo político até 2027, Cunha frequenta a Câmara diariamente e despacha no gabinete da filha, a deputada federal Dani Cunha, que também votou para libertar Brazão. Também nesta quarta-feira, o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara instaurou o processo de cassação de Chiquinho Brazão. O procedimento foi aberto por decisão do presidente do colegiado, o deputado Leo Lomanto. E o pedido foi apresentado pela bancada do PSOL no dia 27 de março, logo após Brazão ser preso sob suspeita de mandar matar Marielle Franco. No documento, os parlamentares afirmaram que Brazão, aspas, desonrou o cargo para o qual foi eleito, abusando das prerrogativas asseguradas para cometer as ilegalidades e irregularidades expostas na representação. Os deputados Bruno Ganden, do Podemos, São Paulo, Ricardo Aires, do Republicanos de Tocantins, e Gabriel Mota, dos Republicanos de Roraima, foram sorteados para relatar o procedimento. Estaremos de olho, porque na próxima semana o presidente da comissão vai anunciar qual dos parlamentares escolheu para relatar o processo. Fundamental a gente acompanhar isso. E ainda sobre o caso Marielle, teve um desdobramento muito importante para a gente acompanhar também. Não tanto pela dimensão, foi algo aqui local no Rio de Janeiro, mas que demonstra a captação das instituições por grupos que parecem ter interesses mais alinhados com a ilegalidade, com as milícias no Rio de Janeiro. Cerca de 140 advogados que atuavam na Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro renunciaram em protesto ao que eles consideraram uma interferência do atual presidente da seccional, Luciano Bandeira, para evitar a revisão das investigações conduzidas pelo delegado Rivaldo Barbosa. Rivaldo Barbosa também é um dos acusados de ser um dos mandantes, né, do assassinato da vereadora. Após a prisão desse delegado Barbosa, o advogado Álvaro Quintão, que é o secretário-geral da OAB do Rio de Janeiro e consultor da Comissão de Direitos Humanos, afirmou que o colegiado iria pedir a reabertura de inquéritos arquivados sob a condução do delegado, o que parece fazer sentido. Um delegado que está preso sob suspeita de auxiliar o cometimento do crime contra Marielle, não só isso, como de auxiliar no sentido de impedir que as investigações caminhassem, então, mais uma forma de auxiliar que esse crime permanecesse impune. Os inquéritos que estavam sob sua responsabilidade também parecem ter, a gente parece ter motivos para suspeitar de que pode ter ocorrido ingerências ilegais sobre esses inquéritos também. As investigações da Polícia Federal acusam Barbosa de montar, abre aspas, um balcão de negócios do crime na Delegacia de Homicídios. Outras execuções ligadas à Guerra do Jogo do Bicho também poderiam ter tido a intervenção do delegado para evitar que os responsáveis fossem encontrados. Então, diversos integrantes da Comissão de Direitos Humanos na OAB do Rio de Janeiro confirmaram que houve pressão de Bandeira, o atual presidente, para evitar uma atuação pela reabertura dos inquéritos. O presidente da comissão, Ítalo Pires Aguiar, ele decidiu prosseguir com a mobilização e ele acabou sendo destituído do cargo. Segundo ele, ele foi destituído por não aceitar a política da, abre aspas, omissão diante da necessidade de enfrentar a relação entre política, polícia e crime organizado no estado do Rio de Janeiro. Então foi exonerado do cargo. E após a sua destituição, os demais integrantes decidiram também deixar seus cargos em solidariedade, os integrantes da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro. A advogada Nadine Borges, integrante da comissão há muitos anos, afirma que a ação da atual direção é uma contradição à atuação histórica da entidade. A mudança, segundo advogados ouvidos pela coluna da jornalista Juliana Dalpiva, tem relação com a campanha eleitoral para o comando da OAB do Rio de Janeiro, que passará por eleição em novembro. A candidata de Bandeira à presidência é uma advogada bolsonarista chamada Ana Tereza Basílio, que hoje é vice-presidente da instituição. A formalização, segundo as informações da jornalista Juliana Dalpiva, a formalização do apoio de Bandeira à vice ocorreu em sua festa de aniversário, um jantar para mais de 1.000 convidados realizado no Clube da Aeronáutica na semana passada. Ela é filiada à Abrajuc, que é uma associação brasileira de juristas conservadores que reúne expoentes da extrema-direita no meio jurídico. Um deles é o jurista Ives Granda Martins, que, para quem não lembra, é o autor da tese golpista de que o artigo 142 da Constituição conferiria às Forças Armadas um poder moderador, que foi, inclusive, uma tese rechaçada por unanimidade pelo STF recentemente. As mudanças no comando da comissão da OAB do Rio de Janeiro atenderiam, segundo a coluna, os interesses da candidata, segundo advogados envolvidos no processo. Em nota assinada por Bandeira e pelo novo titular da comissão, o advogado José Agripino da Silva Oliveira, a OAB Rio de Janeiro nega que a destituição de Aguiar tenha relação com a reabertura dos inquéritos comandados por Rivaldo Barbosa. O texto também afirma que a movimentação de quadros nos cargos a cada 3 anos é normal e salutar. Bandeira afirma ainda que, abre aspas, nunca a diretoria da OAB do Rio de Janeiro, por quaisquer de seus membros, desautorizou iniciativas republicanas que tenham por finalidade aperfeiçoar as instituições e a prestação dos serviços públicos, fecha aspas. E para me ajudar a falar sobre esses e outros assuntos, eu chamo a querida Amara Moira.
Olá, queridíssima, que bom estar aqui com você.
Oi, Amara, bom. Tudo bom?
Surpresa, né? Hoje a gente, eu e você aqui, hein?
A Manu, comandando, ocupamos o programa.
Expresso com a Manu, com a Maíra, a Amara e a... também vai.
Aê!
Eu tô de olho aqui em você só.
Ó, aí, Manu.
Eu vim só para ser o controle.
Olha só.
A nossa CGU
que
bom,
como
é do programa.
Tá onde aí, Manu? Tá onde?
Eu tô em Washington. Embarcando, eu tava aí ontem, viu, Amara?
Olha só.
Agora eu quero ouvir vocês lugares. Conversando, gente.
Não,
agora
que maravilha.
Eu não entendi nada, eu não vou falar.
Não.
Mas é.
Amara, que orgulho ouvir a Érica falando ontem, né?
Foi muito forte, né? Acho que ela está fazendo um trabalho belíssimo, né? E as falas muito contundentes e muito assertivas também, elas estão indo no ponto, né? Algo muito interessante, assim, conseguir ver uma parlamentar que consegue se expressar tão bem, se expressar politicamente bem, ao mesmo tempo tem que ter um didatismo, assim, né? De apresentar para a sociedade o que está em jogo, quais são os elementos, né, que importam dentro desse circo que foi montado, né, um negócio assim de revirar o estômago, tentar acompanhar, né, aquela votação ontem, os argumentos, né, ver a listinha das pessoas que foram votando, né, contra a manutenção da prisão preventiva. É um negócio, assim, assustador, assim, mas de alguma forma foi interessante, né, porque com o resultado positivo, acho que há coisas muito importantes para se comemorar, porque a gente viu, então, esse incômodo da extrema-direita e dos partidos fisiológicos em ter que se posicionar sobre isso, e aí tiveram que se posicionar e perderam, sabe? Então, acho que a carinha de cada um deles que se posicionou contra a manutenção da prisão, isso vai ser algo que vai repercutir ainda, isso vai ser algo muito importante que ajuda também a tirar um pouco de lado, né, essa outra palhaçada, né, do Twitter com relação ao... do Elon Musk com relação ao STF, né?
Aira, tu lembra em 2013, quando a Câmara dissolveu o Donadon? Você recorda daquele episódio? Ontem, Amara, aquele placar absolutamente justo, né? Descomprometido, contra, desconectado, não vou nem dizer descomprometido, porque o buraco é mais embaixo, né? Mas completamente desconectado de qualquer tipo de anseio da população brasileira, aquela sensação que a gente tem de que nada do que acontece na vida real, no cotidiano, interessa a uma parte dos parlamentares. Ontem eu senti de novo aquilo, sabe? Porque existem debates de ideias, existem compreensões diferentes de mundo, e até aí tudo bem. É votar um projeto que a gente acha uma cinta aos trabalhadores, tal, representa algum tipo de interesse. Mas ontem ficou escancarado. Eu acho que a pergunta que a gente tem que se fazer, digamos, o passo adiante é: medo de quê tem quem votou, quem expôs tanto o seu mandato, Amara, Maíra, a ponto de votar a favor de Brasão? A mim só veio a palavra medo, né? O que Brasão sabe que pode comprometer esses parlamentares? Porque é óbvio que eles sabem que, do ponto de vista público, a imagem deles fica comprometida. É óbvio que eles sabem. Então, tem que ser algo para a gente pensar também. Qual é o tipo de poder e de capilaridade que as milícias exercem, né, com determinados parlamentares? E eu só conseguia pensar nisso ontem, só conseguia pensar nessa soltura em 2013, diante de um Congresso que tinha acabado de ser cercado, né, por manifestantes, semanas antes, e que mesmo assim o Congresso, naquela ocasião, votou favorável para soltar, ou para soltar e manter o deputado, um deputado que estava detido com robustas provas da necessidade da prisão, né? Então, acho que isso é revelador do Congresso que nós temos, né?
Com certeza, eu pensei a mesma coisa, assim, porque assim não tem. Tecnicamente é um caso muito evidente da prisão preventiva, né? Até assim, eu sou advogada criminal, a gente luta muito por restringir ao máximo as prisões preventivas, realmente só usá-las nos casos extremos, porque a gente tem a Constituição que protege qualquer cidadão de ser preso até que seja provado culpado, e a gente tem que respeitar esses princípios, mas a instituição da prisão preventiva, ela existe. O caso clássico de livro que você estuda direito penal é prender preventivamente as pessoas que podem, de alguma forma, agir para impedir a responsabilização delas, para impedir que a investigação ande. E é um trio que vem fazendo isso há 6 anos. Então, assim, do ponto de vista técnico, é o caso clássico da razão da prisão preventiva existir. Do ponto de vista político, como a Manu falou, é um desgaste gigantesco para um parlamentar hoje, né? Para uma Carla Zambelli, que manteve, votou também para libertar o Brasão, né? Todos esses deputados que têm um discurso, né, muito punitivo, muito prisional, muito contra bandidos, né? Temos aí o maior crime da última década no nosso país, né, o crime mais grave que aconteceu, que foi acompanhado muito de perto. Temos aí uma investigação que, apesar, né, de todo o trabalho que eles fizeram para não andar, realmente conseguiu ter resultados, né? Temos aí os suspeitos. Então, só o que explica o que parece explicar é esse medo mesmo do que Brazão e com quem ele se envolve pode saber desses deputados. E o que me surpreendeu é também, Manu, assim, Yamara, a artilharia pesada para isso, né? Porque a gente viu alguns esforços nesse sentido, algumas tentativas de retórica de transformar isso numa questão direita versus esquerda, por exemplo, com Silveira, quando ele foi preso. Agora, dessa vez, não teve isso. Foi só uma mobilização pesada com a artilharia Eduardo Cunha lá dentro, né, despachando lá de dentro, para trabalhar, para mostrar que se trabalhou para tirá-lo da prisão, né? Então, isso realmente, assim, nem muita tentativa de ganho político, né? Todo mundo interiorizou, assim, aceitou o custo político de fazer isso. E agora a pergunta que fica é: em nome de quê?
Nossa, e uma das coisas que tá martelando aqui na minha cabeça porque é isso, a gente tá falando de medo, mas a gente tá falando ainda de um grupo que detém o poder dentro daquele espaço, né? Então toda a mobilização do Arthur Lira para tentar melar essa votação ontem, né? E aí eu fico me perguntando o que vão ser capazes de fazer com esse medo. Porque tá, a gente consegue manter a prisão preventiva do Brazão, mas eu fico agora me perguntando os próximos passos, né? Será que vão começar a trazer projetos de lei para tornar ainda mais difícil que um parlamentar possa ser preso, para tentar tornar ainda mais impossível, né, que ele perca o seu mandato? Então, o meu receio agora é os próximos passos, né? Porque mobilizaram muita coisa, né, para tentar proteger o Brasão por vários tipos de medo, né? A gente pode pensar assim, o que que esse medo significa? O medo de que ele se sinta isolado, abra a boca, né? Comece a jogar mais gente nessa rede, né? E gente que e lá muita gente tem o rabo preso, né? Mas eu fico me perguntando o que vão fazer com esse medo, né? Então, o que que talvez a gente vá enfrentar a partir disso?
Eu me chamou a atenção, Amara, a mesma coisa que a Maíra fala do Eduardo Cunha estar presente lá, da necessidade do Cunha pedir para a filha discursar, ou seja, não era só dar o voto, acelerar o processo, mas tinha ali uma certa prestação de contas do trabalho, né? Ou seja, eu estou trabalhando para a tua soltura, que é algo que, se a pessoa está fazendo
Estou
alguma
dando o meu
coisa errada,
máximo,
claro,
fazendo o
se a pessoa
máximo,
está fazendo alguma coisa errada, só assim, só tem que fazer isso, a pessoa fica miudinha fazendo a coisa errada, né? Mas não, eles estavam fazendo a coisa errada, estavam contando que estavam fazendo a coisa errada. Mesmo, e aqui eu acho que tem uma segunda dimensão disso, né? Que é o quanto a morte da Marielle foi instrumentalizada por esses setores a ponto de ser esvaziada por eles no dia da votação. Ou seja, o clamor pela justiça em torno dela foi desaparecendo, né? Porque esse corpo foi profanado muitas vezes por esse sistema de desinformação, que é o mesmo sistema de desinformação que atinge a todas as mulheres, aos negros e às negras, né? Que sustenta, digamos assim, essas estratégias de terror. E eu acho que eu e a Mara, Maíra, fomos surpreendidas com esse conjunto de detalhes da organização da extrema-direita entre os advogados. Né? Eu fiquei acompanhando, falei, nossa, eu nem sabia que existia essa associação, né? Ou seja, um lugar em que se reúne para incidir e que se articula, digamos assim, também com essa turma que opera, né? Que faz esse discurso ultra-radical. Alguém disse aqui, eu gostei, diziam que estavam defendendo o direito dele, né, ficar livre, mas, na verdade, nunca defenderam a soltura dos outros 210 mil que estão presos sem condenação. Então, assim, essa turma que se articula com essas bandeiras, que opera esse sistema de Estado, né, de punitivismo, de destruição, e que, ao mesmo tempo, se relaciona intimamente com as milícias e com toda a sorte de poder paralelo, né?
A gente falou, né, sobre isso, assim, no final de semana que a gente soube, né, do resultado das investigações, né, em que Brazão foi preso, como deu aquela, assim, acho que a sensação em todos nós foi de pânico, né, um pavor, assim, de ver a profundidade de como é misturado, como está dentro das instituições tudo isso, né? Como que está institucionalizado um poder que antes a gente chamava de paralelo. E não é diferente, né? Dentro essa possibilidade de pressão dentro da OAB, porque também é uma instituição com muito poder. Acho que a gente tem que pensar desse jeito, né? As instituições formais de poder, quanto mais concentrado é o poder delas lá dentro, mais vão querer ocupar, né, e institucionalizar o poder das milícias lá. E eu acho que a votação no Congresso ontem também mostra que a gente fica pensando assim, ah, tem muita ligação entre a polícia do Rio de Janeiro e a milícia e tal, isso a gente já sabe há muito tempo, mas a gente está descobrindo como que essa parasitação das instituções pela milícia não aconteceu só na polícia, não aconteceu, a gente vê também no judiciário, a gente vê no Congresso, né? Acho que ontem no Congresso, a votação ontem mostra que hoje a gente já pode falar de institucionalização de um poder que antes a gente chamava paralelo dentro do Congresso.
Não, é total. E é isso, né? Mas de qualquer forma, assistir tudo aquilo foi bastante dolorido, assim, né? Foi bastante chocante. Uma das coisas que também me chamaram bastante atenção é dentro do... foram 20 votos que garantiram que... 20 votos a mais, né, do que o mínimo, né, para que o Brazão continuasse preso, né? E desses 20 votos, é quase como se pegasse todos os do PL e do União Brasil, os 23 desses dois partidos que votaram a favor da manutenção. Então, de alguma forma, foi gente desses partidos que não topou, não vai dar para votar contra a manutenção dessa prisão, vou ter que votar a favor, né? Então, PP também, não. Então, a gente vai ver vários partidos parlamentares que não conseguiram, né, dar sua carinha e ameaçar o seu mandato, e por conta desses pouquíssimos votos, a gente conseguiu essa manutenção. Né? Então, de alguma forma, acho que esse é um caso limite, né? E eu estou me perguntando assim, né? Então, quais vão ser os próximos, o quanto isso vai ter influência nessa próxima votação. E vocês estão falando muito do Cunha, né? E me dá uma tristeza saber que daqui a 3 anos ele já pode estar de volta às eleições, né? Então, pensar, e que certamente vai ser uma figura que vai se eleger, né? Então, é essa figura que tem esse poder e que, apesar de tudo que fez, né, continua conseguindo mexer os pauzinhos por trás, né, dos panos, e que logo mais vai estar de volta no cenário político e provavelmente com uma força considerável.
Tem duas questões, gente, que vocês falaram. Dizem, né, que o diabo mora nos detalhes. Quando a Mara fala da lista dos deputados que votaram a favor, me chama a atenção que eles foram votar. Por quê? É mais uma demonstração da necessidade de dizer que estava fazendo algo, porque eles não precisavam votar. Eles podiam simplesmente não votar para ele ser mantido detido, né, Maíra? Então, porque a dificuldade era alcançar os votos da detenção. Lá atrás, nesse exemplo, eu não tinha me lembrado dessa diferença, mas nesse exemplo da liberação do deputado Donadon, eles simplesmente não votaram. Então, porque tem uma obrigação de atingir um número de votos favoráveis, né? Então, eles desapareceram, porque eles não queriam deixar digital. Agora, eles queriam deixar a digital. E pode parecer estranho, mas isso talvez tenha mais a ver com o Eduardo Cunha do que parece ter. Quem foi deputada, como eu fui, com o Eduardo, comandando as bancadas, não só a sua, do PMDB, mas as bancadas do Congresso, sabe a força e o medo que ele impunha a um conjunto muito grande de parlamentares, né? Um medo que se especulava, e as investigações comprovam muitas delas, que passava pela dinâmica de financiamento que ele construía das candidaturas desses parlamentares. Então, ele era uma espécie de operador da campanha de um conjunto de deputados. Então, percebam que tem uma relação aqui. Voltamos lá para trás. Quem é Cunha? O homem do impeachment. Né? Qual o cenário político que Marielle é executada? O cenário de vulnerabilidade institucional, né? Gigantesca, proporcionada pela Lava Jato, né? Acompanhada, que empoderou, porque isso é um detalhe, cada vez que o Congresso dá esses sinais de bagunça, de desconexão total com o mundo, quem sai fortalecido? Essa turma que diz que é contra as instituições. Mas por que que eles são contra? Por que que eles são esses caras que ligam, né, a gente fala assim, parece que está sempre não dando bola para nenhum rito, né? Fica ali fazendo aqueles discursos. Quem é que sai ganhando com essa vulnerabilidade institucional? Essa turma. Então, em última instância, gente, é um ciclo, né? Não é louco isso? Eles vão lá, né? É muito óbvio, né, Maíra? Eles corrompem, eles entram.
É, Manu, isso que você falou, eu não tinha pensado sobre isso, mas é verdade, assim, quem precisava dos votos era o lado que queria manter Brazão preso. Eles não precisavam ter mobilizado para ir votar, mas foram votar. Isso realmente, o Paulo Renato falou aqui, né, que é uma impressionante o Eduardo Cunha ainda ter poder político. A gente também tem que se perguntar de onde vem o poder político dele. Ele está afastado desde 2016, inelegível até 2027. Um cara sem mandato, né? Da onde que vem o poder político de conseguir mobilizar tanto para algo tão desgastante? Não é pouca coisa, né, gente? Você ir lá, dar a sua cara para votar pela libertação de um acusado de mandar matar a Marielle, né? É uma coisa... É muito grande isso, né? É um poder muito grande, muito intenso. E eu acho que a gente tem que também se perguntar da onde está vindo esse poder político, né? Por que que ele consegue mobilizar tanto as pessoas, para os parlamentares, para irem lá dar a sua cara e registrar o seu voto, né? A gente fala muito em voto de cabresto em contexto eleitoral, né? De pessoas indo lá cobrar quem votou, quem não votou. Me parece que o cabresto do Cunha está muito forte dentro do parlamento e a gente precisa entender de onde está vindo tanta força, né?
O que faz o deputado votar com a milícia, né?
Publicamente, né?
Tem um tweet antigo do Eduardo Bolsonaro que está sendo resgatado agora, divertido, não sei se vocês viram. Bandido defende bandido, afinal, amanhã eles podem ser os próximos presos. E aí ele tá supostamente falando sobre outras pessoas, mas agora está falando sobre ele próprio, né? O vídeo em que ele defende, né, a soltura, né, do Chiquinho Brazão é muito eloquente nesse sentido, né? Nós, parlamentares, não podemos deixar que ele seja preso, né? Porque é isso, né? E aí a Erika Hilton também responde isso na sua fala brilhante, né? Que é isso, eles estão com medo. Não é, quem está com medo de ser preso ali, né? Por que está com medo de ser preso, né? Então, esse bandido defende bandido nunca fez tanto sentido, né?
Antes da gente terminar, só um detalhe que a Luísa da produção nos lembrou aqui. Qual é a campanha de distribuição de fake news comandada pelo Nicolas na internet? De que o Brazão é de esquerda. Então, eles vão lá, tanto montagens, pegam o Brazão em camiseta, fazem montagens. Na hora H, eles vão lá no plenário e agem apoiando as milícias sustentados externamente pela fake news que eles distribuem. Mas é muito rápido o processo. Então, dessa vez, pessoal, tem tempo a gente enfrentá-los nas redes, porque é tudo muito curto, né? Foi tudo muito curto o tempo de distribuir a mentira e de dar o voto. Porque, em tese, fosse isso, o Nicolas ia estar votando pela absolvição de um petista, de um cara de esquerda, né? Que ele, como ele tenta dizer que o Brasão é. Meninas, hoje eu vou ter que me despedir de duas.
Aí ficou ridícula.
Amara, tem uma pessoa ali que sugeriu um podcast, que é Maíra, Manu e Moira.
Eu amei essa ideia.
Eu também
amei.
É o destino. É o destino. Ó, Maíra, Titi, eu me despedi até pessoalmente. Eu tive a honra de ter ganhado um abraço ao vivo no Expresso de terça, Amara. Acredita?
É.
Agora, foi uma das maiores alegrias minhas desse ano inteiro conviver toda quinta-feira contigo. Foi assim, né, Maíra? Extraordinário te ouvir, ficar pensando. É muito, tem uma característica que é muito extraordinária, que é assim, sempre provoca, sempre faz a gente ir um passo adiante de onde a gente está. Então, eu vou ficar com muita saudade disso e de ti, da tua biblioteca bagunçada, mesmo quando está arrumada.
É, nossa, aqui, ao mesmo tempo é isso, é uma tristeza, mas ao mesmo tempo uma alegria enorme, né? Então, quero agradecer novamente a confiança, esse convite bonitíssimo, lindíssimo que você me fez para estar aqui com você, né? Esse desafio que me lançou também, porque acho que isso também foi muito impactante na minha vida nesses últimos meses todos, né? Então, agradecer mesmo, né? Dizer o quanto aprendi com você e o quanto eu espero também ter contribuído, né? E acho que as manhãs de quinta não serão iguais. Vou dormir um pouquinho melhor, mas as manhãs de quinta não serão iguais, infelizmente. Eu preferia perder umas horinhas de sono para estar aqui com você. Quem sabe no futuro a gente retoma um projeto parecido. Então, agradecer, né? E agradecer também estar com a Maíra aqui, que é um privilégio poder estar com vocês duas. Maíra também, admiração. Ouço muito as vezes que vocês se encontram. Sempre que eu consigo estar 8 da manhã de bobeira, tomando café, me preparando para sair, eu ligo lá no Expresso para ouvir vocês conversando também. Que delícia.
Idem, Amara, eu sempre escuto você também e acho, e é isso que a Manu falou, né, muito perspicaz, né, muito, as provocações são muito boas, faz a gente olhar as coisas por um outro lado, é muito, esse espaço aqui realmente, Manu, você, assim, só tenho a agradecer, acho que a Amara vai concordar que, assim, Manu é muito generosa, né? Usa todo o seu capital político, todo o espaço que conquistou para trazer outras mulheres, trazer outras vozes, trazer mais gente junto, ver assim, né, a atuação política na coletividade, na abertura desses espaços. Isso é de uma generosidade, inteligência, visão de mundo assim, tão especial, Manu. É um grande privilégio mesmo poder conviver com você, poder aprender com você. Muito obrigada por esse espaço.
Não vale. Olha aqui, pessoal. Eu tô no aeroporto, destruída de uma noite, ainda vai chorar, vocês estão, ó, total, Amara, é totalmente desnecessário. Ó, meninas, muito obrigada, viu? Foi uma honra imensa conviver com vocês esse ano.
Beijo, querida.
Beijo.
Ó, nos vemos.
Nos vemos. E vocês já sabem que amanhã a gente vai ter a nossa última edição do Expresso. Eu prometido, né, estar com essas olheiras imensas para conversar com vocês e terminar essa experiência, essa jornada tão legal que a gente começou no ano passado. Um beijo.